Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar.
Felicidade. Não sei o que foi que eu fiz, se eu fui perdendo o senso de realidade. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente era felicidade.
Felicidade. Sensação real de satisfação plena, estado de contentamento. Estado de quem tem boa sorte, é o que diz o dicionário. O site Significados especifica ainda mais. Felicidade é um momento durável de satisfação em que o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Hoje o Aquele de 30 quer saber. Existe mesmo a tal felicidade?
E as coisas nem vão muito bem, eu perdi o dinheiro que eu tinha guardado. E pra completar depois disso, eu fui despedido, tô desempregado. Amor que sempre foi meu forte, não tenho tido muita sorte. Estou sozinho, sem saída, sem dinheiro, sem comida e feliz da vida.
Oi, está começando a 21ª aventura do Aquele de 30. Nesta semana a gente está encerrando a série de setembro de conversa de mesa de bar e divã. A proposta desse episódio, como nos três anteriores, foi trazer um olhar da psicologia sobre um dos temas mais frequentes nas minhas reflexões de adulto, que é a felicidade. Só que quando eu comecei a construir a pauta, eu me dei conta que seria muito interessante uma reflexão da filosofia que vem pensando a felicidade aí desde sempre. O que eu fiz? Corri para minha querida Universidade Federal do Acre, onde eu me formei em jornalismo, em busca de um especialista. Encontrei o professor acreano João Lima, doutor em filosofia pela Unicamp. Eu fiz duas perguntas para ele. Professor, primeiro, o que é a felicidade para a filosofia?
O que é a felicidade? Como é possível você pensar em ser feliz? Como é difícil ser feliz? Perguntas que atravessam toda a vida humana, perguntas que nos fazem pensar acerca da nossa condição humana. Pois bem, a tradição grega antiga dizia que o homem é um ser racional, tem uma alma racional, que tem uma função de controlar os seus desejos, as suas vontades, e que aquele que consegue equilibrar os desejos, as vontades, as paixões, e leva uma vida regrada, uma vida virtuosa, uma vida controlada, como diriam os gregos, uma vida medida pela virtude, pela justiça, é de certo modo um bom candidato a ser feliz. Portanto, os gregos nos dão uma boa medida para a gente pensar a felicidade. É algo que nós desejamos sempre, mas é algo que a gente jamais alcança na sua plenitude. Por quê? Porque a diferença que há entre nós e os deuses é porque os deuses são perfeitos por natureza. E a diferença que nos faz em relação aos outros animados é de que eles levam uma relação em perfeita sintonia com a natureza. Então nós humanos, diferente dos bichos e dos deuses, não somos perfeitos, não temos uma vida harmoniosa com a natureza, porque por vezes, e na maioria das vezes, a gente agride a natureza e ela se revolta contra a gente. De maneira que nessa busca de uma vida feliz, há algumas coisas a levar em consideração. A primeira delas é isso que nos dizem os gregos. Os gregos diziam, bom, A felicidade é o maior desejo dos humanos. Portanto, a melhor forma de você conseguir ser feliz é se você cultiva as boas virtudes e tem amigos e tem uma vida em condições suficientes para você viver, como diriam os gregos. Viver, todos vivem. O que a gente deve buscar é viver bem. Portanto, para os gregos, eudaimonia, que é a felicidade, é como se nós fôssemos guiados por esse Deus do bem, ou esse gênio do bem, que nos conduz na nossa vida cheia de problemas e dificuldades, e sermos guiados por esse gênio do bem, né? Para a gente ter um estilo de vida onde a gente possa ser prudente, ser justo, virtuoso. E assim a gente tem muitas chances de alcançar a felicidade. Isso da cultura grega.
Segunda pergunta. Professor, de que forma a filosofia pensa a felicidade na contemporaneidade?
Se a gente for olhar um pouco mais perto de nós, acho que é muito importante a gente ver como é que o Kant pensou essa questão da felicidade. De novo, a felicidade é quando a gente encontra o equilíbrio entre o desejo e a razão. E, portanto, a razão controlando os desejos para a gente não sair por aí a fazendo o que bem dá na telha. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que é, como diria o Nietzsche, né? O Nietzsche diz que nós precisamos, então, buscar a felicidade, que é uma espécie de estar bem, que os gregos chamavam de viver bem, que é para a gente não confundir felicidade com esse estado de bem-estar. Para o Nietzsche, não há felicidade num estado de bem-estar. Para o Nietzsche, a felicidade é uma força vital, não é? Um espírito de luta constante contra todos os obstáculos que restringe a nossa liberdade e a nossa afirmação como ser no mundo. Portanto, para o Nietzsche, ser feliz é capaz de provar, né? É capaz de provar dessa força vital através da superação de todas as nossas dificuldades. Eu termino dizendo que se a felicidade é um desejo sempre buscado e jamais alcançado, ninguém consegue ser feliz sozinho. É preciso a gente buscar a felicidade junto com os outros. E nesse mundo que nós vivemos hoje, em que a felicidade deixou de ser um tema próprio da reflexão filosófica, é por isso que a gente vive num tempo de muita agonia, de muita infelicidade, né? E, portanto, a felicidade continua sendo uma busca permanente, porque é por ela que a gente se define como humano. Busquemos ser feliz, apesar de todas as dificuldades.
E com as ideias propostas pela filosofia, vamos agora deitar no divã. Eu tenho a honra de receber a psicóloga Mariana Bilha, que alguns de vocês já conhecem do episódio Eu Impostor. Seja muito bem-vindo àquele de 30, Mari.
Obrigada, Caio. É um prazer estar aqui.
Antes de começar, Mari, como é de praxe, quem que é você no jogo da vida? Fala um pouco de você para que as pessoas te conheçam, um pouco da tua trajetória.
Eu sou psicóloga clínica comportamental, sou parceira integrante da equipe de psicólogas da Não Era Amor, que é um projeto que atende mulheres que estão ou saíram de relacionamentos abusivos. Sou apaixonada por leitura, por cafés, vinhos, viagens, decoração. Uma pessoa que ama os animais, gosto muito do contato com as pessoas, gosto de trocar ideias, fazer atividade física, amo música, enfim. Eu acho que eu me apresentei falando de coisas que me fazem acessar a felicidade, né?
E mãe de planta, né? Na terapia, na pandemia?
Mãe de planta, nossa, aumentou muito o número de filhos nessa pandemia. Boa observação.
Quem acompanha aqui o Aquele de 30, como eu já falei, você ouviu aí que eu aproveitei o mês de setembro, em que normalmente se fala bem mais sobre saúde mental, para trazer questões bem mais existenciais. Eu não falei, não trouxe exatamente o Setembro Amarelo, mas eu quis trazer questões em que o Setembro Amarelo, enfim, se entrelaça por causa de questões existenciais, de toda a pressão que a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente falou no começo de setembro sobre autoamor com a psicóloga Maísa Naluí, direto do Acre. A gente falou na segunda semana de setembro sobre autoestima com o psicólogo Fábio Iannini, que inclusive é colega de Mariana, que foi por ela que eu conheci.
Um querido, super competente.
E sobre ansiedade, que foi o programa da semana passada, com o psicólogo Mark Torres, direto de Manaus, no Amazonas. E daí, inclusive, você que está me ouvindo, se você ainda não ouviu esses episódios, meu filho, faz favor de sair daqui depois desse, espera se terminar e corre para ouvir os outros, porque as conversas foram muito boas. E daí, essa semana, para fechar esse ciclo, esse primeiro momento que eu fiz uma série de episódios, eu nem achei que isso seria possível, eu joguei o primeiro e falei: vamos ver se vai ter psicólogo para me atender esse mês inteiro. E que bom que teve. E daí eu quis fechar isso com felicidade, né, gente? Quem que não tem, né, questão? Se essa não é a questão para você, gente, que sorte, porque eu volta e meia tô aqui. Eu fiz terapia com a Mariana, pretendo voltar ainda, e quantas vezes eu já falei de felicidade, pelo amor de Deus? Que é aquela coisa assim, você tá num dia normal, é tipo um domingo, você tá olhando para cima e você pensa: mas peraí, gente, será que eu sou feliz? Será que eu estou feliz? Nossa, é uma confusão. E daí, Mari, para começar, nas definições do dicionário que eu falei no começo, tudo aquilo era dicionário e de site de significado. A felicidade, ela parece muito como um estado de satisfação plena. E é essa plenitude que me deixa encucado. Porque, gente, uma coisa plena para mim me remete a uma coisa que não muda. E daí eu já fico o quê? Pressionado. Eu já começo pressionado porque eu fico já bolado. E daí eu te pergunto: o que é felicidade para psicologia? Como que você pensa também pessoalmente esse assunto?
Olha, Caio, eu penso, né, que o conceito de felicidade está aí, né, porque as pessoas buscam isso, outras pessoas vendem bem essa ideia, né, de felicidade. Então, assim, dizer que ela não existe, não dá para a gente dizer, mas a gente precisa sempre olhar para ela, né, fazendo algumas considerações, né. Eu vejo a felicidade, como sendo um sentimento, assim como vários outros, né, que a gente experimenta. Muitas vezes essa questão da felicidade plena, né, aquele lugar ideal ao qual se chega e onde eu só experimento bons sentimentos, me sinto feliz plenamente, eu acho essa ideia assim um pouco delicada, né? Porque exatamente a palavra que você trouxe é muito boa, né? Essa questão de plenitude. A gente sabe que os nossos sentimentos, eles são impermanentes. Então, tanto os bons sentimentos como os maus sentimentos, né, os sentimentos ruins de sentir, como a tristeza, a angústia, a raiva, eles não duram para sempre, né? Do mesmo jeito que eles vêm, eles vão. Mas eu perguntei para algumas pessoas, né, o que é felicidade para elas, e assim, surgiu uma diversidade de respostas que eu achei muito interessante. Algumas pessoas me mandaram listas, né, com várias situações onde elas se sentiam felizes. Outras foram bem objetivas, do tipo felicidade é comer pizza. Outras disseram.
Taurino,
Outras
né? Com certeza foi um taurino que respondeu.
disseram. Outras disseram que é estar com amigos, com a família, estar em sintonia com Deus. Outras que felicidade é poder beijar o filho ou ter a casa arrumada, né? Quem tá na casa dos 30, mora sozinho, já tem o canto da gente, sabe? O quanto isso pode ser bom. Mas para outras pessoas, felicidade é outras coisas. Então, o que eu acho que é muito importante a gente considerar é que dentro dessa nossa pluralidade, o que nos faz feliz é muito diferente também. E curioso porque nenhuma dessas pessoas e o público assim que eu perguntei, né, não foi um público tão grande assim, mas nenhuma dessas pessoas me diz que é feliz o tempo todo. Boa parte das respostas, para você ter uma ideia, tinham a palavra momento. São momentos em que é quando eu estou em contato com amigos, com a minha família. Então, assim, eu acredito muito nessa ideia de que a felicidade é um sentimento duradouro, vamos dizer assim. Ela é um sentimento forte, um sentimento muito importante, mas que ela também aparece nos instantes, né? Assim como todos os outros sentimentos passam, a felicidade também passa, né? Então, eu posso ser uma pessoa que eu me considero feliz, mas em alguns momentos eu não vou estar me sentindo alegre, por exemplo. Eu não vou estar me sentindo confiante, né? Eu posso experimentar uma situação que desperta em mim uma sensação de felicidade num dia em que, por exemplo, eu estava muito, muito triste. Então, eu acho que é importante a gente compreender esse movimento, né, do sentimento.
Muito interessante você falar dessa forma. Muitas questões já, né? Aquele 10 minutos de gravação e eu já estou aqui, ó, bolado. Eu, como um bom pesquisador empírico, né, das vivências, o que que eu fiquei, né? Bolado aqui pensando sobre felicidade. E daí eu peguei algumas músicas, que é o que eu gosto, e a Mariana acabou de dizer que também gosta, então vamos ver se ela conhece as três músicas que eu selecionei hoje, todas falando sobre felicidade. Que é o meu mote para as perguntas. E quando você falou sobre momentos, eu já vim aqui para a primeira música que eu separei, que é o clássico, né, do Tom Jobim cantando A Felicidade, a música que ele fez com uma das músicas que ele fez com Vinícius de Moraes, e eles trazem a felicidade exatamente como uma coisa passageira, como aí tudo na vida. E eles dizem assim, abre aspas: "Tristeza não tem fim, felicidade sim." Tudo bem, ele é um pouco trágico, tá, gente? Mas vamos lá, né? Quem sou eu para falar alguma coisa de Jobim e Vinícius, né? "Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar." E daí, Mari, já puxando o gancho do que você perguntou, eu quero saber, existe diferença entre felicidade e alegria? E além disso, onde que entra a tristeza na felicidade?
Nossa, Caio, é uma pergunta e tanto essa, né?
Ah, minha filha, eu sou engajado aqui.
Olha, eu vejo a alegria como uma forma da gente manifestar, assim, a felicidade. Alegria, para mim, é um sentimento que me conecta com as pessoas, mas aquilo que eu disse, né? A gente pode ser feliz e não estar alegre num determinado momento, porque a gente precisa entender, né, que os nossos sentimentos, eles dependem de uma série de circunstâncias, né, Caio? Essa questão de dizer que a gente é feliz, ou que a gente é alegre, ou que a gente é confiante, eu acho muito complicado. Eu acho que a vida, de um modo geral, é um estar. Então, a gente sabe, né, que esses picos de alegria, eles podem existir e não necessariamente a gente se sinta feliz. Então, eu vejo muito assim uma mistura, né, de sentimentos. E a tristeza, quando você pergunta, eu acho que a gente experimenta a tristeza de um modo diferente da alegria, né? Se a gente for pensar que cada sentimento vai despertar no nosso corpo sensações diferentes, o que a gente sente quando a gente está triste é muito diferente do que a gente sente quando a gente está alegre. Tem algumas funções que elas são rebaixadas quando a gente fica triste, quando a gente fica angustiado, o nosso desempenho cai, a nossa concentração, o nosso engajamento para fazer as coisas diminui, né? E isso é muito diferente quando a gente se sente alegre e feliz por algo bom que aconteceu. Então, sentimentos diferentes vão despertar em nós sensações físicas diferentes e nenhuma dessas sensações vai ficar para sempre. Nem os momentos bons, nem os ruins. E é claro que, assim, os sentimentos mais incômodos, quando eles persistem por muito tempo, são muito intensos, frequentes. Isso pode indicar uma certa preocupação, né? Então, quando a gente pensa na questão da tristeza, eu acho que é importante também a gente olhar para a nossa cultura, né? Para a nossa sociedade. Parece que é um momento em que a gente não se sente muito tranquilo com relação a ficar triste. Eu não sei como que é a sua visão. Parece que tem sido algo assim bem apelativo, né? Essa coisa do sentir-se bem.
Eu acho que eu me analiso demais, assim, você sabe disso. Mas às vezes eu peso a mão, assim, né? São muitos sentimentos que se misturam, como você falou, assim. Eu sou uma pessoa muito expansiva, e isso sempre soou na minha vida como uma pessoa muito alegre, muito feliz. E eu, quando eu olho para mim mesmo, assim, eu fico me sentindo, de um modo muito geral, um adulto muito ok, assim, um adulto sem muitos picos de muitas coisas. De um modo geral, assim, no meu dia a dia, eu me sinto até uma pessoa que gosta aí de uma tristezinha, assim. Eu fico bem abraçadinho com a tristeza de boa. Ouvindo as músicas, e daí, sabe, abrindo um vinho e dando uma chorada. Às vezes eu choro assim, como, sabe, eu tô fazendo um arroz e eu tô chorando. Então, assim,
Sim.
eu queria te perguntar, porque é isso que eu vejo exatamente. Você acha que nos nossos tempos a gente tem sido, talvez, condicionado, ou enfim, o sistema e tudo que essa sociedade que a gente vive de consumo, a gente meio que está criando uma tendência de negar a tristeza?
Eu acredito que a gente tem situações assim muito delicadas, né, em que a gente vai sentir sentimentos que nesse momento ninguém está dizendo que tudo bem a gente sentir isso. Então, como que eu posso construir assim essa linha de raciocínio, né? A sensação que eu tenho é de que as pessoas, em alguns momentos, elas se sentem erradas, assim, por ficar mais reflexivas, mais entristecidas com as coisas, porque, vamos ser bem sinceros, né, as dificuldades nesse momento que a gente está vivendo, elas são inúmeras, né, então, assim, se você é uma pessoa que tem um mínimo de sensibilidade ao outro, de preocupação com o planeta, tem pensamento crítico, é relativamente fácil você ficar triste, você ficar introspectivo, enfim, né, sentir aí algumas emoções meio delicadas, assim, né. Parece que existe um movimento, do meu ponto de vista, que é o de vamos fazer de tudo para a gente ficar bem e plenos, né? E isso está acontecendo ao mesmo tempo em que a gente muitas vezes não consegue sentir isso, sabe? O que as redes sociais, né, retratam muito bem é que tudo parece ser perfeito, divertido, harmonioso, né? Que as pessoas se amam, estão felizes. Tem até um exemplo assim que eu acho, não sei, interessante. Nesse período de pandemia, né, a gente vê que algumas pessoas não conseguem deixar de fazer o que elas sempre fizeram em determinadas épocas do ano. Então, um exemplo disso são as pessoas vestidas com camisa xadrez em junho, porque junho é festa junina, né? Eu não sei, eu olho para isso e eu fico pensando, né? Será que eu sou uma pessoa muito entristecida que não consegue falar, olha, vou viver uma festa junina diferente esse ano na minha casa? Ou isso também pode mostrar para a gente que alguma negação está presente? Parece uma dificuldade de viver a vida em determinados momentos diferente daquilo que sempre foi feito, sabe? Mas assim, essa é uma opinião, uma visão, né, totalmente minha. Então, eu acho que existe sim um apelo, né, para que a gente poste a foto do nosso melhor ângulo, para que a gente crie cenários, né, de perfeição em torno de uma vida que a gente sabe que não é perfeita. E eu já tive muita oportunidade de ouvir, né, várias coisas assim, de pessoas no consultório, no seguinte sentido: eu não sinto que eu sou tão feliz no meu trabalho como as outras pessoas são. Eu não sinto que eu tenho relações tão próximas, tão íntimas, como eu vejo as outras pessoas tendo. E eu sempre pergunto: mas quem são essas pessoas? E a resposta é: ah, são meus amigos, né? E eu pergunto o que eles contam, né, para essa pessoa sobre a vida deles. Não, eu não converso muito com eles sobre isso. Acaba sendo assim, mais o que eu vejo no Facebook, vejo no Instagram. E aí, olha só o problema disso, né? Quando que uma rede social ela pode ser adotada como um parâmetro para a gente avaliar o quão satisfeito o outro é, né, profissional ou pessoalmente, sabe?
Tô bolado. Nossa, mas é muito louco isso. Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, como que é incrível como as redes sociais, a internet, esses assuntos fizeram parte de todos os episódios. Não tem como, eu acho, falar dessa nossa vida atual, essa vida contemporânea, sem pisar nesse terreno, né? Que é o terreno que tem mediado, que são os mecanismos que têm mediado as nossas relações. Praticamente todas. E é esse o risco que eu também entendo quando eu percebo, como fala o próprio Bauman, assim, né, da modernidade líquida, como a gente está mais desconectado fisicamente com as pessoas. E isso é uma questão para mim, sempre foi uma questão para mim. Eu até falei isso em alguns episódios, desse mês, da minha distância física quando eu cheguei aqui em São Pedro, por exemplo, dos meus amigos, que a minha única forma de contato real, porque antes a gente ainda havia a possibilidade de vê-los pessoalmente, mas a minha única forma era a internet. E de repente eu me via me cobrando, às vezes eu estava exausto porque eu passava muitas horas, mas eu via me cobrando não sair ou não perder nada que eu estava vendo por causa dessa conexão que era na minha cabeça a única conexão possível. E é louco você pensar que, gente, telefone serve para ligar, né?
Sim.
Que é tipo, agora olhando para trás, eu fico pensando, gente, mas é possível telefonar para as pessoas, né? É possível você fazer outras coisas. Mas é muito bizarro essa questão, né?
Eu particularmente acho bem bizarra, embora a gente saiba que isso veio para ficar, né? Parece que as pessoas incorporaram esse ritmo, né, de redes sociais, e é como se você não vivesse determinados momentos se aquilo não foi fotografado, não foi postado.
É
Então,
isso.
a experiência, ela deixou de ser tão relevante, porque o que as pessoas extraem da experiência é uma foto que vai ter que ser curtida, sei lá, pelo maior número de pessoas, espera-se, né? Então, isso eu acho muito, muito triste, né? Porque a gente sabe que, do mesmo modo que os sentimentos, né, são impermanentes, os momentos também são. Então, aquele momento, ele vai passar. Se é um momento bom ou ruim, a gente sabe que vai passar. E aí a gente não consegue estar no aqui agora, porque a gente já está pensando, né, no cenário em que a foto vai ficar mais bonita, na posição das pessoas, no bumerangue que vai ser feito, brindando e tal. Porque é como se aquilo, se não for postado, não tivesse existido.
Tem coisa mais bizarra do que você ir para um show, saudade show, né? No mundo sem pandemia. Mas você ir para um show e você ver, olhar para o lado, as pessoas todas estão com o celular na mão gravando o show inteiro. Que assim, gente, tudo bem, faz o teu story, mas guarda o celular, cara, vai curtir. Nossa, eu já fui para tantos shows que você não consegue ver porque tem um celular na sua cara. Ah, já tô aqui,
Exatamente.
ó, revoltado, já tô aqui deixando a minha nota de repúdio aqui para quem levanta e grava o show inteiro. Gente, não grava o show inteiro.
Exato. E olha, fora o recorte que se tem nisso, né? Porque muitas vezes você tá ali, na conversa, uma conversa super agradável, uma conversa divertida, todo mundo rindo e alguém interrompe para tirar uma foto. Ou
Não.
ainda, é aquele rolê que foi péssimo, que as pessoas discutiram, sei lá o que tanto aconteceu, mas a imagem que se tem daquele momento é a cena perfeita, né? Assim, para ser
Belíssima,
postada.
todo mundo
Belíssimo.
maravilhoso.
Isso.
Eu já trabalhei aqui, eu tô lembrando. Ai, meu Deus, eu espero que ela não ouça esse podcast. Eu já lembrei, eu lembrei de uma menina que eu trabalhava, que ela era uma menina super tímida, fechada, mas ela tinha muitos seguidores. Ela é engraçado, porque às vezes a gente mal conversava com ela, não, era uma redação de jornal enorme, assim. A gente mal conversava com ela e ela mal conversava com as pessoas. Mas de repente ela sacava o celular, minha filha, como se fosse uma arma e estava simpaticíssima nos stories. Eu nunca entendi aquilo. Eu nunca entendi. Eu achei que a atriz maravilhosa. Globo tá perdendo. Mas tá, vamos seguir aqui. Mari, assim, A segunda música que eu separei, que também é uma questão para mim, é um clássico do Fábio Júnior. Sim, eu ouço música antiga, muito antiga, minha gente. Que é uma música que ele gravou, sei lá, nos anos 80, final dos anos 80. A música se chama Felicidade. Tem um trecho da música que diz assim: Felicidade brilha no ar como estrela que está lá. É uma viagem, doce magia. É uma ilusão que a gente não escolhe, mas espera viver um dia um conto de fadas. Quer dizer, ele diz um monte de coisa, não diz nada, né? Basicamente, essa música. Mas aí eu fico me perguntando, eu fico pensando, na verdade, nessa felicidade que é vendida até mesmo pela romantização da música, da poesia, essa felicidade que é lúdica. Essa felicidade que se espera e nunca chega, esse lugar que a gente meio que parece que está todo mundo correndo atrás, mas daí ninguém, eu nunca vi ninguém chegar lá e dizer assim: olha, gente, eu cheguei nesse lugar de felicidade, podem vir porque ele existe mesmo. E daí eu fico realmente preocupado se a felicidade não é uma espécie de pacto social, assim, que a gente criou muito atrelado ao que a gente tem. Ou que a gente pode conseguir, o que o dinheiro pode nos dar. Sabe assim, tipo, é um pacto social. Será que felicidade? Eu sei que você falou que a gente não pode dizer que ela não existe, mas que felicidade é essa? Porque seria tão mais fácil se a gente desatrelasse a felicidade de tudo e a gente realmente entendesse que, olha, gente, é tudo um momento mesmo, e olha, vamos acreditar nisso. Não tira, não ia ter menos pressão nas nossas costas se a gente realmente pensasse assim, desatrelasse a felicidade desse lugar lúdico, mágico, de que eu vou ser feliz um dia?
Sim, é quase um lugar assim para o qual a gente foge, né?
É,
Eu
tipo,
fico
nossa,
com
tô
essa
cansado, vou correr pra felicidade.
sensação. Dia que eu for feliz, eu não vou mais ter que lidar com as dificuldades que estão aqui nesse momento, né? Com, enfim, todas as dores, né, que a gente sabe que a vida nos traz, né? Eu acho que é muito complexo a gente direcionar, né, a felicidade para esse lugar ideal ao qual um dia se chega e lá é tudo mágico, tudo perfeito, porque eu acho que isso já conflita com a nossa própria existência, né? Então, dizer que existe algo que se chama felicidade, isso é alcançado, e como se fosse assim, né, o Olimpo, sei lá, é delicado, porque o que faz as pessoas felizes, né, Caio? Eu vejo que são questões muito diferentes. E como que a gente pode vender uma mesma coisa para pessoas que têm histórias diferentes, aprendizados diferentes, que aprenderam a ocupar um lugar no mundo de uma forma diferente de outras pessoas, entende? Para mim é uma questão assim bem complexa, né? Estabelecer esse local ideal da felicidade, né?
Quando eu penso, por exemplo, em Setembro Amarelo, eu fico pensando e penso sobretudo em, enfim, depressão e tal. Eu sei que funciona diferente, né, para cada um, enfim, os gatilhos, os problemas, as realidades são muito diferentes, mas o quanto de peso que pode ser, né, esse imperativo de felicidade atualmente, assim, sabe? Analisando a minha vida, né, as minhas pressões internas. As metas que eu estabeleci. Eu nem sou uma pessoa que passa horas imaginando onde eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu não sei, não me perguntem. Eu já até disse isso num podcast, que é o meu maior medo em entrevistas de emprego. Em todas as que eu já fiz na vida, gente, não me pergunta, porque eu não sei onde que eu vou estar ano que vem. Imagina onde que eu vou estar daqui a 5 anos. Ah, faça-me um favor. Me respeita, respeita a minha história. Mas daí, assim. Como que é louco especificar realmente que um dia eu posso ser feliz e quando eu olho para o meu lado e aparentemente parece que muita gente já chegou nesse lugar, o quanto que isso pode ser gatilho para desenvolver problemas mais graves assim?
Sim, até pelo simples fato, né, de que sentimento a gente não mede, né? É diferente de temperatura, diferente da pressão arterial, por exemplo, que tem como a gente aferir. Sentimento não, né? Ele é relatado também de um modo muito subjetivo, né, Caio? Então, alguém que diz e alguém que faz essa propaganda de que chegou a essa tal felicidade, eu fico pensando, né? Como assim? E o que é felicidade para essa pessoa, né? Essa felicidade, ela tem relação com o quê na vida dessa pessoa? Né? Quando eu olhei assim para as respostas das pessoas para quem eu perguntei o que é felicidade, para muitas pessoas eu consegui assim olhar e falar, poxa, que legal, eu penso que para mim também é isso. A resposta de outras já me deixou um pouco mais distante daquilo, né? Então, como que fica, por exemplo, para uma pessoa que não acredita em Deus, é um ateu, a resposta de que a felicidade para mim é estar em conexão com Deus? Se felicidade fosse isso para todo mundo, o que seria de quem não acredita?
Já
Então,
era, né?
já era. Eu acho que a gente tem que olhar sempre, do ponto de vista particular, assim, né? O que é para cada um de nós e não tentar entender como sendo algo que vai servir para todos e que todos estão buscando a mesma coisa, porque não estamos buscando a mesma coisa exatamente. Eu posso me sentir extremamente feliz por ter me dedicado à minha carreira. Em contrapartida, outra mulher pode estar dizendo que é extremamente feliz porque se dedicou à maternidade. Exemplo.
E eu estava pensando muito, talvez na mudança de que ocorreu aí no decorrer do tempo, dessa noção de felicidade, assim. O Brasil tá aí, é um país que foi construído em cima aí do massacre da cultura indígena e depois teve a escravidão. Então foi um país que foi de pessoas escravizadas da África. E daí, mas foi um país
Sim.
construído com base nos ensinamentos católicos cristãos.
Não, porque eu estava pensando quando você falou da questão, né, dos negros, dos índios, a nossa cultura, ela se construiu em torno dessa violência, né, em torno do estupro também, né, Caio?
Exatamente. E é louco, assim, porque quando eu penso nas bases cristãs, assim, nos ensinamentos cristãos, eu fico lembrando o quê? Da noção de céu, né? Que é um lugar que não é esse, não é a terra. Esse daqui, tipo, não existe, não há felicidade aqui, não há plenitude aqui. É uma plenitude que existe no céu. E é nesse lugar, nesse céu, mediante o que eu faço aqui na terra, as decisões que eu tomo. É nesse lugar que eu vou ser feliz. E daí, tanto que tem o clássico momento na Bíblia que Jesus ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, na minha cabeça, isso fala de uma felicidade que é sempre futura. E assim, é importante destacar, para quem está me ouvindo, que eu não estou falando necessariamente da crença, se você acredita ou não no céu, mas estou falando no imaginário social que a gente foi criado. E daí. Nesse imaginário, o mundo, essa nossa realidade, então é um lugar de aflição, de problema. É o que vai ter para hoje, é problema mesmo. Eu nem discordo muito, que basta ver o jornal. Mas daí, assim, fora do ensinamento religioso e do que ele causa, o que é que tem? Existe aí uma noção, que já não é de agora, mas é uma noção que vai em outra direção, que é, por exemplo, o prazer terreno, é a parada de, ó, você tem que fazer o que você tem vontade, a vida é curta, quase aí uma linha hedonista da vida, uma visão hedonista da vida. Como que se constrói, gente? Como que se constrói uma felicidade pessoal saudável, assim? Porque tem que ser desconectada. Olha a minha noia, saca só, vem comigo.
Tô sacando.
Porque tem que ser desconectada. Né, de certa forma aí com o futuro, porque a gente só tem o agora, mas ao mesmo tempo, pensando em prazer momentâneo, prazer de agora, eu tenho que pensar também na ideia de construção, né? Porque, gente, eu tenho que viver bem agora, porque realmente no futuro, e eu não tô falando de depois da morte, mas no futuro, eu vou ter uma vida boa, vou ter uma vida que vai ser legal, uma vida de escolhas boas. Como que você equilibra essa balança, gente? Como me ajuda?
Olha, Caio, essa
Eu não sei,
reflexão
né, aqueles.
assim, eu fico pensando, sabe no quê? Na função que essas duas esferas têm. Não sei se é algo que você também pensou enquanto você foi organizando aí a sua fala, mas assim, dentro desse imaginário, né, social construído com base nessas questões cristãs, na ideia de que aqui a gente vai ter essas dificuldades e depois a gente chega num lugar de tranquilidade, de paz, enfim, que você faz esse paralelo aí com a felicidade, eu fico pensando, né? Mas com qual intenção isso precisou ser criado? Do mesmo modo
Boa.
que essa outra função aqui, de que tem que ser tudo muito bom, tudo muito prazeroso e que tudo é imediato e que o prazer é agora. Então, eu acho que tem assim esse exercício, né, para a gente fazer, que eu acho que exige bastante crítica, né, da parte de quem olha para essas duas situações, né? O que se pretende ao ensinar isso para as pessoas, né? Eu acho que é um bom ponto de reflexão.
E a gente chega exatamente aonde, gente? No dinheiro, que é basicamente isso, as duas coisas. Você tava
Deixa de
falando, eu fiquei
ser.
pensando aqui. Você tava questionando e eu já cheguei aqui, eu já entendi tudo.
Social, né? Porque a gente tem que lembrar também, né, que uma religião também é considerada uma agência de controle, né, Caio?
Ah, gente, é isso, é elucidativo, tá? Então é o dinheiro, tá? É o dinheiro e o controle.
Aqueles nem assim, né? Se a pessoa vem ouvir o podcast porque quer ser feliz,
Exato, é, gente, é isso, tá?
vai sair bem bagunçado.
Se vai para a área religiosa, é porque tá querendo te controlar, e se é para fazer tudo agora, é para o quê? Você comprar tudo para você viver bem. Tô me sentindo até mais leve agora, porque eu sei que eu tô sendo controlado de todos os lados. Gente, então tá, vamos lá para a terceira música que eu separei, é uma música que eu amo, da Zélia Duncan. Hoje eu tô meio gago, porque eu malhei há pouco tempo, então eu tô mais agitado do que o normal. Vocês vão ter que me perdoar, tá, gente? Por favor. Daqui a pouco eu volto ao normal. Então tá, a Zélia Duncan, ela canta uma música chamada Felicidade também, que é meio que uma música teatral, uma declamação. É uma música maravilhosa. Eu vou deixar os títulos. Tudo bem que todas as músicas se chamam Felicidade, mas eu vou deixar os cantores na descrição do episódio para quem quiser ouvir. Mas daí a música da Zélia fala assim, quer dizer, interpretada pela Zélia fala assim: não sei por que tô tão feliz, preciso refletir um pouco e sair do barato. Não posso continuar assim feliz, como se fosse um sentimento inato. Sem ter o menor motivo, sem uma razão de fato, ser feliz assim é meio chato. E as coisas nem vão muito bem. Eu perdi o dinheiro que eu tinha guardado e, para completar, depois disso eu fui despedido e tô desempregado. Amor, que sempre foi o meu forte, tenho sido muito sem sorte. Estou feliz e sem saída, sem dinheiro e sem comida e feliz da vida. Não sei o que é que foi que eu fiz para merecer estar radiante de felicidade. Mais fácil ver o que eu não fiz. Fiz muito pouca coisa aqui para minha idade. Não me dediquei a nada, tudo o que eu fiz pela metade. Por que então tanta felicidade? Eu quero saber, Mari, se sempre tem que ter motivo para felicidade. É possível ser feliz, se sentir, olhar para si mesmo e talvez vivenciar a vida de forma tranquila, sem ter um motivo específico? Ou até mesmo quando as coisas não estão indo tão bem.
Caio,
Eu tô te botando na
parabéns.
berlinda. Eu tô te botando na berlinda, né? Coitada.
Quando a gente pensa no motivo, se tem que ter motivo ou não tem, eu fico pensando, né, quem estabelece essa questão de necessidade para estabelecer, no caso, é necessário um motivo para se ser feliz? Não sei te responder isso nesse momento. Eu volto na questão, das particularidades, eu volto na questão das individualidades, né? Muitas vezes o momento ele pode ser difícil, ele pode trazer uma série de desafios, e nem por isso eu reconheço que eu sou uma pessoa infeliz, né? E quais são os meus motivos naquele momento difícil que ainda me fazem acreditar que eu continuo, no fundo, sendo feliz? Eu acho que é uma questão bem subjetiva. Eu acho que vai depender muito de como cada um se vê. A felicidade, ela pode ter muita relação com essa questão da gente conseguir ficar em paz com a gente mesmo, sabe? Independente do que a gente está vivendo, né? Pensando também nessa questão de se sentir minimamente bem com as coisas, eu acho que tem muita relação com esse fato da gente poder ser a gente mesmo, né? E quando a gente entende que para eu ser eu mesma, eu preciso talvez abandonar quem eu acho que eu devo ser para me permitir ser quem eu realmente sou, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de chance de ter motivos para encontrar essa felicidade. Faz sentido?
Faz muito sentido, Mari. Que bonito imaginar que talvez o caminho seja de identidade mesmo, né? Que talvez tudo isso que a gente pense, tudo isso, inclusive no que eu pensei quando eu projetei na minha cabeça esse episódio, é louco pensar que não passou pela identidade, que parecem coisas diferentes, mas daí quando você fala, realmente me remete a quanto de mim. Que eu gosto, que eu conheço, na verdade, não é nem que eu gosto, mas quanto de mim que eu conheço e quanto de mim que eu imagino que eu deveria ser. Gente, vocês estão percebendo que o episódio de hoje é o quê? É metafísico.
Viagem, né, Caio?
Por favor, tá? Então, assim, a gente está aqui trazendo o quê? Ó, reflexões. Você que se resolve depois aí, vai pro terapeuta.
Não, e assim, né? Não temos receita para felicidade. Eu acho que isso é importante, né? Tem. O que eu estava conversando recentemente com uma pessoa foi exatamente sobre isso, né? O quanto tem de informação, o quanto tem de conteúdo prescritivo, dizendo para as pessoas, sei lá, 7 passos para ficar em paz, 10 passos para se recuperar do seu relacionamento que não deu certo. É muita prescrição, né? Eu acho que as pessoas, elas estão deixando de analisar as questões de um modo mais amplo, sabe? E também dentro aí de outros contextos.
A gente gosta de uma receita, né, Mari? Porque parece mais fácil, parece que outra pessoa já percorreu o caminho que a gente vai percorrer. Então a gente gosta de ter essa sensação de controle também, né?
Sim, e de acessar aquilo que é mais imediato, né, Caio? Porque a gente fazer essas revisões, né, e pensar como é que eu aprendi as informações que eu tenho sobre mim? Eu não aprendi sozinha. Muito provavelmente eu aprendi sobre mim na relação com outras pessoas. Foram outras pessoas que foram nomeando para mim como eu era, como eu fazia as coisas, o que eu estava sentindo naquele momento, né? Como é que a gente aprendeu a nomear uma coisa que a gente sente como felicidade? Tem uma comunidade verbal, né, envolvida nisso, tem uma comunidade social que está o tempo todo me ensinando que aquilo que eu estou sentindo quando eu ralo o joelho na brincadeira lá da rua é dor. E aquilo que eu senti quando eu tirei a nota boa na escola é alegria. Então, eu aprendo sobre mim na relação com o outro. Então, eu acho que tem muito disso, a gente fazer esse exercício, né, de como a gente foi se desenvolvendo, o que a gente aprendeu, e nem sempre a gente aprende coisas que vão ficar para o resto da nossa vida. Muitos aprendizados, eles são super válidos, outros a gente vai ressignificando e vai olhando de outros modos, tem coisas que a gente precisa tentar deixar pelo caminho, né? nessa busca de autenticidade, vamos dizer assim, né? Que eu posso ser aquilo que eu sou, independente daquilo que as pessoas esperam que eu seja. Por outro lado, se eu sou um ser social, é claro que tem gente esperando coisas de mim o tempo todo.
Eu nunca tive medo de envelhecer. Eu tenho pensado sobre velhice nos últimos tempos. Eu pretendo até fazer um episódio sobre isso. Mas a maturidade, pelo menos o início aí, a maturidade que me é possível aos 31, quase 31 anos, que está chegando meu aniversário, é uma maturidade que me permite botar na berlinda muitas das coisas que eu acreditei por muitos anos da infância, a adolescência e até mesmo coisas que eu acreditei depois de adulto. É um exercício que é aquilo, né? É agridoce, né? Porque é muito bom você olhar e não acreditar em determinadas coisas que você acreditava que hoje não fazem sentido. E é muito mais do que acreditar, é às vezes modificar um pouco a sua maneira de viver, porque você vivia mediante uma verdade antiga, por exemplo. E ao mesmo tempo é muito doloroso fazer esse percurso, né? Esse percurso de você acionar, acessar esses lugares que em alguns casos te causaram dor e de repente você tem que ressignificar. E daí, assim, botar a cabeça no travesseiro depois de uma batalha dessa, assim, interna, é muito legal, assim, é muito legal, não porque não é vencer às vezes, assim, não é vencer uma crença que você tinha quando você era mais novo. Mas eu acho que perceber já é um passo tão bonito assim, de você se olhar e conseguir se ver. E assim, acho que é possível chegar nesse lugar também sem terapia. É uma coisa que eu pergunto para todo mundo, mas com terapia, obviamente, é muito mais fácil. Não podemos negar, mas é um caminho que é possível fazer. E assim, eu vivo falando para as pessoas, eu sou um grande defensor de você refletir, sabe, sobre si mesmo. Mas assim, o quanto que é necessário fazer esse caminho, assim, na tua visão, de visitar mesmo esses lugares? Cara, assim, insight para mim esse episódio. E o quanto que isso tem a ver com felicidade, gente? Por favor, nossa, isso é maravilhoso. Se conhecer talvez seja o caminho ideal aí. A gente não pode dar, não é uma questão de dar receita. Mas se conhecer é o caminho da felicidade, eu estou dando uma.
Autoconhecimento é uma coisa assim que eu acho incrível, é muito importante que a gente tenha, né, para a gente conseguir se proteger de algumas situações que muitas vezes nos ferem, nos maltratam. Eu preciso saber identificar, né, o que cada uma dessas situações produz em mim. E também consegui fazer algumas previsões, né, a respeito do meu próprio comportamento. Então, diante de um contexto que envolve, sei lá, controle financeiro, eu sei que eu sou uma pessoa muito mais ansiosa, muito mais insegura, eu preciso tomar alguns cuidados. Isso tudo passa pela questão do autoconhecimento, né? Até o modo como a gente se protege nesse mundo, né? Em meio a tanta informação, em meio a tantas coisas que chegam até nós, né? Se eu me conheço bem, eu consigo identificar exatamente que tipo de conteúdo não vai me deixar dormir, que tipo de informação vai me deixar assim extremamente reflexiva, querendo estudar, querendo conversar com amigos sobre, que tipo de assunto vai mostrar para mim que eu não estou dentro dos padrões e isso vai me fazer mal. Então, eu acho que o autoconhecimento ele é assim importantíssimo para a nossa vida, né? E a terapia, o foco, né, da terapia é trabalhar muito para esse desenvolvimento, né?
Nossa, muito, muito, muito verdade, assim. Eu, durante esse período de isolamento social, que é o isolamento bem entre aspas, porque eu praticamente não parei de trabalhar na rua, por motivos que vão além da minha compreensão, para não falar mal do lugar que eu trabalho. Eu tive todas as sensações, eu acho, assim. No início da pandemia, eu tinha crises de choro por preocupação, com a minha família, com a preocupação de adoecer e ser sozinho, e daí quem que vai no hospital comigo e como que vai ser. E depois de um tempo, mas também, como você falou, assim, eu tava desandei, assim, sabe? De acompanhar todas as notícias. Eu estava obcecado, lendo absolutamente tudo. Eu cheguei à conclusão que não tem como ser uma pessoa viver minimamente em paz e acompanhar todas as notícias, todos os momentos do dia. É, já
Exato.
fica aí assim, essa é a minha dica muito pessoal, assim. Olha que eu sou jornalista, então eu trabalho com notícia. Eu não consegui, assim, eu tive que passar momentos longos de escolher, até, sei lá, me alienar, sabe? Assim, vou assistir a série mais idiota que eu conheço para não pensar em nada, porque eu não dou conta. E passei meses, assim, acho que eu passei uns 2 meses sem ver notícia nenhuma. Eu não estava acompanhando nem mesmo o número de casos, assim. Por uma questão de quê? De proteção.
Isso, perfeito,
Porque se eu
perfeito.
não me protegesse, eu não sei onde que eu iria parar, assim, sozinho e tal, sabe? Então, o autoconhecimento nesse sentido, para mim, putz, fez toda a diferença, assim, nesse período. Então, a gente acaba aprendendo, né? Quando a gente minimamente se conhece, aquele, né? Todo feliz, né? Quando a gente minimamente se conhece.
É isso, Caio. O autoconhecimento nos protege, né? Assim como a autocompaixão nos acolhe, né? Que eu acho também que é um outro ponto bem importante, né? Que é essa necessidade que a gente tem, né? De ser gentil com a gente mesmo. Se a gente não consegue, ter compaixão com a gente, como é que a gente vai ter com o outro, né? Então, esse reconhecimento que você fez, eu precisei me afastar, porque eu não ia dar conta de acompanhar todos os números, todas as notícias. Tem uma compaixão envolvida aí, né? A gente precisa disso, a gente precisa nos dar esse conforto, né? Esse aconchego quando as coisas estão difíceis. E eu acho assim, é a combinação, né? Eu me conheço, eu sei exatamente aonde vai pegar, né, em mim, o incômodo diante de algo, e eu preciso fazer algo para eu não me maltratar mais do que já está acontecendo, né?
E eu acho, olha, a autocompaixão, ela calha exatamente aqui. A gente já tá chegando mais na parte final do episódio, e eu quero falar novamente sobre a pressão que é a internet e isso que a gente olha como felicidade, né? E como que a autocompaixão, ela entra nesse quesito? Porque assim, a gente hoje em dia, a gente como um todo, né? A gente precisa ser feliz e é como a gente estava falando antes, a gente precisa mostrar que tá feliz, né? Existe um aparelho que alguém disse em algum momento que a gente precisava ter, que antes de existir smartphone, as pessoas se comunicavam, mas aí alguém disse que a gente precisava ter mais um membro do corpo, que é um celular, e andar com ele em todos os momentos. E de repente a gente precisa mostrar que tá feliz. Eu tô dizendo isso, gente, eu sou completamente dentro desse sistema, tá? Não tô falando de um lugar que eu tô julgando quem faz isso, não. Eu posto com a mão aqui, eu tô enviando aqui o story com a mão e a outra mão está onde? Na consciência, refletindo sobre o que eu estou fazendo.
Mas olha que bacana, né? A gente consegue acessar o nosso eu contraditório e ficar tudo bem, porque somos assim.
E daí, Mari, esse imperativo de felicidade, né? O quanto que ele é prejudicial para a saúde mental, na tua opinião? E como você já falou, onde que entra a autocompaixão nesse sentido de você, meu, tudo bem não ter a vida que as pessoas têm, assim? Como que é esse movimento? Como que a gente deve, trabalhar isso dentro da gente para que esse imperativo de felicidade não se torne um peso para a nossa saúde mental?
Eu acho que tem um impacto, sim, muito grande desse imperativo da felicidade, porque eu não acho, assim, muito descritivo, né, o que é ser feliz. Eu acho que cada um vai descrever de um jeito, né? E aí, se eu fico vendo diferentes formas e eu não me encaixo em nenhuma, eu posso me sentir extremamente incomodado exatamente porque aquilo não serve para mim. Então, é como se eu não fosse feliz. Por outro lado, é muito importante, né, pensar, será que de fato não tem aspectos, da vida que trazem essa sensação de felicidade, de alegria, mesmo que seja momentânea. Então, esse reconhecimento eu acho que é muito importante. para a gente pensar numa questão aí de saúde mental, né? Como você coloca. Se eu sei que existe uma ideia que está sendo alcançada ou perseguida por muitas pessoas e eu não estou conseguindo acessar, eu já me sinto incomodado exatamente por não conseguir aquilo. E a gente não dá conta de se sentir bem o tempo todo, né? Quando eu penso na importância da autocompaixão, é nesse sentido. A gente tem um potencial muito grande para nos tratar mal. E a gente não faz por nós aquilo que a gente faria, por exemplo, para um amigo, para uma pessoa que vem contar para a gente algo que está vivendo. A gente é muito mais, muitas vezes, né, muito mais acolhedor, muito mais compassivo com as questões do outro do que com as nossas próprias. Então, eu acho que a autocompaixão, ela também tem, sim, uma relação muito grande com essa questão da saúde mental, pelo fato de trazer muito essa reflexão e essa prática de que nós não somos perfeitos, nós temos os nossos medos, as nossas inseguranças, vamos ter momentos mais difíceis. E esses momentos eles vão precisar de um cuidado maior. Eu posso também começar a identificar o que eu preciso para me tratar bem nesse momento. Então, um dia que eu não estou nem um pouco produtivo, não tem por que eu insistir na leitura de um livro só porque eu estabeleci no dia anterior que eu iria encerrar a leitura daquele capítulo no dia seguinte. Né? Eu acho que é muito importante essa compreensão, né? Como é que eu estou me sentindo hoje, o que eu dou conta de fazer, o que eu não estou a fim de fazer, e de fato se permitir tomar as decisões com base nisso que a gente sente, com base nisso que a gente experimenta naquele momento. Grande parte do que causa sofrimento nas pessoas é quando elas estabelecem muitas regras, muitas metas, elas querem ter previsão e controle diante de uma série de situações que nem sempre são previsíveis, controláveis. Então, entrar em contato, né, com a nossa vulnerabilidade é algo que nos protege, né? Sim, somos todos vulneráveis e a gente não precisa ficar querendo controlar tudo isso, né? O que que a gente faz diante de vulnerabilidade? A gente se anestesia, a gente tenta fugir para uma série de outras questões aí, né? Eu estou incomodado com algo e eu vou buscar um prazer, eu vou buscar algo mais imediato naquele momento. E a ideia de felicidade, será que não está atrelada a isso, né? Até que ponto? Olha, surgindo outra questão, Caio. Não sei o que você vai fazer com esse episódio. Mas, enfim.
Ah, o ouvinte que se vire para dar conta de tudo. Eu não estou aqui para isso.
Essa busca, né, por esse lugar ideal, por esse momento pleno e perfeito, será que não tem mesmo essa função de nos afastar das nossas próprias vulnerabilidades, né, daquilo que nos faz humanos, né?
Fica aí essa questão, gente. Não, eu não tenho nem o que falar, não tenho nem resposta. Já vou dormir com essa. Mari, que
Enfim.
incrível, cara, que incrível. É, chegou então a hora do episódio. Gente, é isso, tá? A gente vai terminar assim mesmo, tá? Esse assunto. Eu não tenho mais o que falar, e daí você que manda aí nos comentários aqui do episódio o que que você achar, e a Mariana que se vire depois vai responder.
Bem inconclusivo, né? Não viemos aqui para dar receita da felicidade, não.
Não, gente. Mas, cara, o Caio acorda um dia e quer fazer um episódio sobre felicidade. Vocês acham que vai ter conclusão, gente? Não tem, né?
E olha quem ele convida, né, Caio?
Ah, é. Se fosse para ter conclusão, eu tinha chamado um coach, aqueles, né, que já aproveita para militar.
Adorei.
Militei.
Oh,
Mari,
cara.
chegou a hora do episódio. em que eu peço que você compartilhe alguma coisa, um livro, um filme, uma série, o que você quiser, sobre o tema ou não, fica aí com você.
Ah, que bom! Eu pensei, enquanto a gente estava conversando, num documentário que eu assisti essa semana. Eu achei muito interessante, já que a gente falou tanto dessas coisas, né, de redes sociais, o dilema das redes. Acho que seria uma indicação muito legal. E como você conduziu o episódio falando de música, eu pensei numa outra música. Será que eu posso ler um trecho?
Claro, deve.
Chama Monocromia, da Lorena Chaves, não sei se você conhece. Ela diz assim: sempre ouvi que para o dia ser bonito tem que estar ensolarado, que não há nada para se ver quando amanhece nublado, que é triste, é deprê, é preguiça. Mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem poema que mora escondido, no choro contido, na falta de ar. E assim vai.
Ai, que
Então, eu
lindo.
acho que tem muito de processo nessa música, né? Que é quando a gente se permite viver o dia cinza para ter outras situações, né, no futuro. E eu acho que é muito isso, né? A impermanência dos sentimentos e a nossa capacidade para seguir em paz, né? Talvez a felicidade tenha relação com isso, né, Caio? Estar em paz.
Sempre eu vi que pro dia ser bonito tem que estar ensolarado, que não há nada para se ver quando amanhece nublado, que é triste, é deprê, é preguiça. Mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha. Tem poema que mora escondido num choro contido na falta de ar.
Que maravilha, gente. Mari, como que as pessoas te encontram nas redes? É, você e o Fábio, né, que participam aí do projeto Não Era Amor, fala um pouquinho de tudo, divulga.
Ótimo. Bom, no Instagram eu estou como mariana.bilha, Billia, é um sobrenome tão pequeno, mas as pessoas não conseguem muitas vezes escrever. E temos também o perfil da Não Era Amor no Instagram, arroba não era amor, o mesmo A do era é o do amor, e underline no final. E Não Era Amor é um projeto de impacto social que surgiu no Instagram e hoje conta aí com um time de psicólogas especializadas para atendimento de mulheres que estão ou saíram, né, de relacionamentos abusivos. Temos o Fabianini, que trabalha com a população LGBTI+, a Laís, que é a psicóloga que trabalha com as questões relacionadas à mulher negra. Então, o nosso time está aí todo à disposição de quem precisar e com conteúdos muito interessantes no nosso blog, no Instagram e no canal do YouTube.
Maravilha. Mari, muito obrigado por participar daquele de 30. De verdade, saudade.
Eu que agradeço, Caio. Sempre muito bom falar com você. Saudades também. E em vários momentos aqui da nossa conversa, eu me lembrei, né? As nossas sessões não eram muito diferentes disso, não.
É
Não é?
isso, gente, viu? Eu preciso voltar para terapia e daí trouxe a Mari para fazer uma terapia aqui gravada, meu amor. Ai, Mari, muito bom. Gente, é assim, com esse astral, sem respostas, porque é isso, viver é não ter respostas. A gente termina mais um episódio do Aquele de 30, essa série que eu adorei pensar e tirar do papel e fazer, mais um projeto vencido. No meu caso, se eu posso falar um pouquinho, depois de tanto chorar me perguntando se eu sou feliz ou se eu vou ser feliz em algum momento da minha vida. Eu tenho decidido, ou tentado, lutado para viver dia após dia, bem na vibe de uma música do Emicida, que eu super recomendo o álbum Amarelo, que ele tem uma
Ai, é
música que ele
ótimo.
fala. É incrível, né, Mari? Que tem uma música que ele fala: pelas pequenas alegrias da vida adulta, eu vou para o fronte como guerreiro. É o que dá para fazer, gente. Eu não tenho respostas, eu não sei como vai ser a vida, mas eu tento, eu tenho tentado, lutado. Olha que é difícil não ficar preocupado com o futuro, mas é isso, pelas pequenas alegrias da vida adulta, eu vou lutar, vou fazer o que eu tenho que fazer e é assim que a gente caminha. Por mim, por enquanto, tem sido isso, tem dado certo, devagar todo dia, precisando voltar para terapia também, até fiz uma rima e vou...
Muito artístico esse episódio.
Mas você que está nos ouvindo aí, o que que você pensa sobre felicidade? A gente continua esse papo no Instagram, arroba aquele de 30 pode, ou no meu pessoal, arroba Caio Fugêncio, ou no Twitter, arroba eu Fugêncio. Até semana que vem com mais aquele de 30. Tchau, tchau.